Decepcionado com Deus, áudio 15, capítulo 16. O milagre adiado. Quando Carlos Magno, rei dos francos, ouviu pela primeira vez a história da prisão e execução de Jesus, ele explodiu de raiva. Segurando firmemente a espada e chocalhando-a na bainha, exclamou: "Ah, se eu estivesse ali, eu teria morto todos eles com as minhas legiões." Sorrimos diante da sincera lealdade de guerreiro de Carlos Magno ou de Simão Pedro, que realmente desembainhou uma espada em defesa de Jesus. Por trás dessa grande indignação repousa, porém, uma questão misteriosa, profundamente misteriosa. Carlos Magno, afinal, não esteve presente no Getsêmani, mesmo estando, não poderia ter ajudado. Mas Deus Pai ali esteve. Este, porém, não ergueu um dedo em favor de seu filho condenado. Por que Deus não agiu? Quem quer que reflita sobre a desilusão com Deus deve fazer uma pausa no Getsêmani, e no palácio de Pilatos e no Calvário. Os cenários da prisão, do julgamento e da execução de Jesus. Pois, naqueles três locais, o próprio Jesus experimentou uma condição bem parecida com a desilusão com Deus. O ordalho teve início enquanto Jesus orava num bosque tranquilo e fresco, formado por oliveiras, com três de seus discípulos aguardando sonolentamente do lado de fora. Dentro do jardim, tudo parecia em paz, mas fora, as forças do próprio inferno estavam à solta. Um discípulo havia se tornado traidor. Satanás estava à espreita. E um grande bando com espadas estava a caminho do Getsêmani. A minha alma está profundamente triste até a morte, Jesus disse a seus três discípulos. Embora reivindicasse ter o direito e o poder de enviar um exército de anjos, Jesus não se defendeu. Ele viera para viver num mundo de carne e osso e morreria de acordo com as regras desse mundo. Numa determinada altura, ele caiu com o rosto em terra e orou para que houvesse alguma maneira, qualquer maneira, de escapar daquela situação. O seu suor caía ao chão em grandes gotas, como de sangue, e Deus ficou calado. No palácio de Pilatos, essa autolimitação continuou. No sentido mais literal, Deus em Jesus tinha as mãos amarradas. Profetiza-nos! Alguns gritaram, provocando-o com um desafio para que realizasse o milagre. Quem é que te bateu? O filho de Deus, de olhos vendados, não resistiu enquanto punhos cerrados golpeavam seu rosto e enquanto cuspidas escorriam pela sua barba. A cena seguinte no Calvário tem sido descrita para nós tantas vezes em dramatizações, sermões e pinturas sobre a paixão que, estupefatos, mal conseguimos imaginá-la por nós mesmos. Comece lembrando-se do mais doloroso tempo de decepção que você experimentou. Você apostou tudo naquilo que parecia estar ao alcance de Deus. Talvez a recuperação de um câncer, ou o nascimento de uma criança saudável, ou a ajuda de Deus em salvar um casamento. Mas nada deu certo. O câncer matou, apesar de suas orações. O nenê nasceu com lesão cerebral, o seu cônjuge pediu o divórcio. Pense no Calvário como sendo um tempo assim. Ou como um tempo, como aquela noite que Richard passou em seu apartamento, ajoelhado no chão, implorando a Deus. Pense nele como um tempo de nenhum milagre. Todos então ansiavam por um milagre. Pilatos e Herodes, que tinham ouvido rumores espetaculares, as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia, os discípulos que se esconderam à sombra, um ladrão que morria implorou por um milagre. O outro zombou. E os espectadores formaram um coro de gritaria: "Desça da cruz e creremos nele. Deus, venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem." Mas não houve livramento algum, milagre algum. Houve somente silêncio. Charles Williams torna o olhar para a cena e diz: "O insulto atirado em Cristo no momento de sua impotência mais espetacular foi: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. foi uma definição tão exata quanto qualquer definição existente nas obras de escolásticos medievais. Deus meu, por que me desamparaste? Finalmente Jesus clamou. Era uma citação dos Salmos, o derradeiro grito de decepção. O pai tinha dado as costas, ou pelo menos assim parecia, deixando que a história seguisse seu curso, deixando que tudo o que existia de errado no mundo triunfasse sobre tudo o que havia de correto. A própria natureza entrou em convulsão, o chão tremeu como um terremoto, túmulos racharam e se abriram, o sistema solar se arrepiou, o sol se escondeu e o céu se enegreceu. Manhã de domingo. 2 dias depois veio a ressurreição, com um sonido como de um terremoto e um clarão como de um relâmpago. Será que isso não devia ter justificado a ação de Deus e solucionado o problema da decepção de uma vez por todas? Que oportunidade desperdiçada se tão somente o Jesus ressurreto tivesse reaparecido no pátio de Pilatos para desferir um golpe fulminante em seus inimigos? Mas suas mais ou menos 12 aparições depois da ressurreição revelam um claro padrão. Cristo se apresentou somente às pessoas que já criam nele. Até onde saibamos, nenhum único incrédulo viu Jesus depois de sua morte. Considere dois homens que poderiam ter visto o Cristo ressuscitado caso tivessem esperado o suficiente. Esses rudes guardas romanos estavam do lado de fora do túmulo quando o milagre dos milagres ocorreu. Tremeram e ficaram como que mortos. Então, revelando um reflexo incuravelmente humano, correram até as autoridades. E posteriormente, naquela tarde, esses dois, as únicas testemunhas do acontecimento real da ressurreição, concordaram em esconder o acontecimento. Pilhas de prata recém-cunhadas pareciam bem mais significativas do que a ressurreição do Filho de Deus. E assim, as duas testemunhas oculares daquele grande dia, os homens esquecidos da Páscoa, morreram aparentemente como incrédulos. Hoje em dia, os principais acontecimentos da vida de Jesus estão assinalados nos calendários de metade do mundo: Natal, Sexta-feira Santa e Domingo de Ressurreição. Dos três, entretanto, só o do meio, a crucificação, teve lugar às claras para o mundo todo ver. No instante em que Deus parecia totalmente desamparado, as câmeras da história estavam rodando, filmando tudo. Multidões imensas observaram cada doloroso detalhe. E quando quatro homens escreveram um relato minucioso sobre a vida de Jesus, dedicaram um terço de seus evangelhos para aquele tempo de aparente fracasso. O espetáculo da cruz, o acontecimento mais público da vida de Jesus, revela a enorme diferença entre um Deus que prova sua existência pelo poder e aquele que prova sua existência pelo amor. Outros deuses, os deuses romanos, por exemplo, impunham a adoração. Durante a própria vida de Jesus, alguns judeus foram mortos por não se inclinarem perante César. Mas Jesus Cristo jamais forçou alguém a crer nele. Preferia agir atraindo as pessoas, fazendo com que deixassem a si mesmas e viessem até ele. Paradoxalmente, no entanto, aquela cena de fraqueza inspirou uma nova esperança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Concluiu o apóstolo Paulo, descansando sua fé no amor ilimitado de um Deus, que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. O amor é mais persuasivo quando envolve sacrifício, e os evangelhos deixam claro que Jesus veio para morrer. Em suas próprias palavras, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. De alguma forma, a possibilidade de felicidade eterna exigiu este momento de silêncio e profunda decepção. Referências bíblicas: Mateus 26, 27, Romanos 8, João 15. Fim do capítulo.